Meu nome é Natália Salazar.
E eu sou Renata Schmidt.
E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindes.
Bem-vindes! Como vocês estão? Vocês estão bem?
Começarão a semana, esta semana iluminada. Esta semana que é uma semana para você viver em verdade, viver a sua verdade.
A Nath tá com a molécula de serotonina essa semana.
Não, eu estou entrando no clima do episódio, Renata. Você não está reconhecendo porque você está vivendo em distorção.
Ah, eu tô mesmo. Hoje eu tô totalmente distorcida, não tô negando não, gente.
Mas antes de eu te contar essa história, te contar por que que eu estou vivendo em verdade, sem distorção, eu preciso dar um recado para os nossos ouvintes. E você vai me ajudar nesse recado.
Tá bom.
Gente, é o seguinte. Um dia, eu e Renata seremos ricas, famosas e lindas e maravilhosas e, sei lá, potrunkers, turbo, mega master, megazord. Por enquanto, nós somos apenas duas pessoas trabalhando do escritório que a gente tem em casa, tá? Então, a gente não tem como te dar muito auxílio, a gente não tem como receber o seu apoio e prestar um serviço para você. Para isso, a gente usa a Aurelo. A Aurelo é um app, é uma empresa completamente diferente do Pátria Amada Criminal, completamente diferente da Natália, da Renata. A gente não tem acesso a nenhum sistema da Aurelo. O que a gente recebe é o nome de quem apoia e com quanto dinheiro apoia. Mas o seu cartão de crédito, ou se você está pagando em débito automático, em cartão de crédito, em Pix, em, sei lá, feijões mágicos, nada disso, a gente tem essa informação. Por quê? Porque é uma questão de privacidade, é uma questão de segurança. Então, é uma coisa entre você e a Aurelo. E por questões de privacidade, de segurança, ela não compartilha os seus dados com ninguém. Então,
eles não compartilham nada com a gente.
Nada.
Eu acho que eles nem podem.
Né? Não. Então, assim... Então, o que a gente recebe? A gente recebe lá, a gente baixa uma planilha com o seu nome, o seu e-mail, quanto você está doando. E só. Entendeu? E é por isso que a gente consegue te mandar e-mails com as coisas... com as imagens de apoio, com coisas do... informações do Pátria, convite para live, porque a gente recebe o seu e-mail. E nem são todos os e-mails. Alguns e-mails estão até bloqueados se você não der autorização para eles compartilharem com a gente. Então, assim, se você estiver tendo qualquer problema com a Aurelo em questão, a gente sabe que o sistema deles não tá legal essas últimas semanas, tá tendo muito problema. Mas se você estiver tendo qualquer problema com a Aurelo em relação a pagamentos, em relação ao acesso ao conteúdo, em relação ao tudo, você precisa falar com o atendimento ao cliente da Aurelo. Falar comigo é completamente inútil porque eu não tenho acesso à Aurelo. Falar com a Renata é completamente inútil porque ela também não tem acesso à Aurelo. Entendeu? Então, a gente ficar verificando se seu pagamento caiu, se seu Pix caiu, se seu feijão mágico caiu, não tem como porque a gente não tem acesso. Então, você tem um e-mail de como... o e-mail que eles podem entrar em contato, Rê?
Sim, sim. É alô@aurelo.cc, tá, gente? Eu acho que a gente já falou isso até em outro episódio. Normalmente, eles respondem muito rápido, assim. Uhum. Se você não manda mensagem, tipo, no carnaval... A gente teve problema no carnaval.
Sim.
No carnaval, feriados, assim, eles não vão te responder no feriado. Mas se você manda, tipo... durante a semana, em dias úteis, de maneira geral, eles respondem no mesmo dia.
Uhum.
E se você manda... Às vezes, até de fim de semana, eles respondem no mesmo dia também. Eles são meio workaholics, assim. Então, o atendimento da Aurelo é bom. Eles só estão com alguns probleminhas de instabilidade de plataforma.
Uhum. Eu acredito que eles estejam com algum problema. Porque teve algumas reclamações, teve um pessoal que tava realmente não estava conseguindo apoiar. Então, a gente pede mil desculpas pelos problemas que a gente está tendo, que a Aurelo está tendo. A gente pede mil desculpas por não poder prestar um serviço para vocês nesse momento. Mas, realmente, a gente não tem como. A gente... Porque não é uma coisa que é feita pra gente. O pagamento não vem pra gente. É tudo feito pra Aurelo. E a Aurelo paga a gente...
Isso, nós somos parceiros da Orelo.
É, entendeu?
O que acontece é isso, a Orelo cuida de toda a parte de pagamento, de gerenciamento de apoios, e a Orelo pega tudo que a gente, todos o que chega de apoio, né, pra Orelo, a Orelo tira uma porcentagem e passa o resto pra gente.
Isso. Então, assim, você pedir pra gente, ah, Natália, tem como você ver por que, que o meu pagamento não tá caindo, por que, que eu não tô fazendo? Não tem. Por quê? Porque é a mesma coisa que você falar pra mim, Natália, o YouTube não tá me aceitando, eu tô com problema na minha conta do YouTube. Eu não tenho o que fazer, porque eu não sei da sua conta no YouTube, sua senha, o que, que você faz no YouTube. Não tem como eu resolver, entendeu? Então, um dia, eu e a Renata, a gente vai ter uma plataforma maior e a gente vai poder prestar esse serviço para você, prestar mais suporte, mais apoio para você, e de repente você vai pagar diretamente no nosso site, que vai ser lindo, com todo
sonho.
O conteúdo vai estar disponível, a gente não vai precisar depender de nenhum outro site, mas até o momento a gente não só depende de outras empresas, como a gente não tem estrutura em termos de tempo e de recursos para te ajudar com o atendimento ao cliente, tá? Então, procura a Orelo e se realmente não conseguir, a gente tenta achar alguma outra coisa, mas primeiramente fala com a Orelo, tá bom? Porque, como eu falei, infelizmente a gente não tem estrutura, a gente é só duas pessoas com um microfone e um sonho no escritório de casa, entendeu? A gente não tem nem estúdio, a gente não tem gerente, a gente não tem editor, a gente não tem nada. Tudo que a gente faz é sozinho.
A gente faz tudo sozinha na raça.
Na raça, no choro e no Rivotril. Então, amados, vamos... E assim, a gente aprecia muito todo o trabalho que vocês estão tendo para tentar apoiar na construção desse nosso sonho, mas infelizmente a gente não tem como te ajudar nesse momento. Resolve aí com a Orelo e a gente espera que você continue apoiando, porque tem coisa nova chegando, tem mais conteúdo chegando esse ano. Como a gente já falou, se você é apoiador na Orelo, você tem, você recebe conteúdo exclusivo sem comerciais, você recebe vídeo e episódio antecipadamente sem comerciais, você recebe o grupo no Telegram, você recebe imagem de apoio, você recebe, vai receber descontos, vai receber coisas no futuro. No que a gente vai crescendo, mais vantagens vão chegar para os nossos apoiadores. Então a gente espera que você continue apoiando, a gente deseja toda a sorte do mundo. E a gente espera que a Orelo te trate bem.
Normalmente esses problemas envolvendo o meio de pagamento são temporários. É capaz de quando o episódio ir pro ar já nem tá mais acontecendo. É que essa semana a gente teve algumas reclamações pontuais, assim, de instabilidade e tal. Às vezes é até algum problema no sistema de cartão. A gente não sabe. É que tá, a gente não sabe, tá, gente? Porque já aconteceu, quando começaram a ter, tiveram alguns probleminhas no carnaval também. E quando a gente fala com a Orelo, tipo, tem, o fulano está tendo um problema. O que a Orelo fala pra gente é, fala pro fulano procurar a gente no alô@orelo.cc, porque não adianta você falar comigo, porque eu preciso das informações de cartão de crédito dele, que não é pra você ter. Nem a gente não pode ter, até pra... Tipo, pra todo
questão
processo,
de segurança,
sim.
Né?
Sim, segurança da informação e tal. Então, mesmo quando a gente tentou entrar em contato direto com eles, eles respondem a mesma coisa que a gente tá falando pra vocês.
Entra em contato direto com a Orelo. A Orelo sempre foi um site confiável e que realmente... Sim. Todo site, todo app tem problema, gente, infelizmente. Mas a Orelo sempre foi uma empresa sólida, um site confiável, pessoas que, como a Renata falou, atendem no mesmo dia, fazem de tudo para prestar um bom atendimento. Então vamos persistir aí um pouquinho na fé, na amizade, na esperança de um dia melhor.
E assim, é um business pequeno, a Orelo é uma empresa pequena e eles são muito legais, assim, a gente nunca teve problema com eles em relação a atendimento e tal, pelo contrário, assim, eu gosto de conversar com ele, sabe? É uma interação bacana, assim. Então, a gente... Obviamente, o mundo ideal sempre é um dia a gente ter nosso próprio business, que a gente tem nosso próprio sistema de pagamento, tá tudo registrado no Stripe, a gente tem um financeiro que só faz isso o dia todo. É o sonho, até porque a gente teria mais dinheiro entrando e faturaria mais, né? Mas no momento, realmente, não dá e tá tudo bem. Já que estamos nessa realidade, a Orelo é um bom parceiro pra se ter.
É um ótimo parceiro e a gente quer continuar, inclusive, trabalhando com a Orelo por um bom tempo. Então, a gente espera que tudo se resolva, tá bom?
E é isso,
Este é o recado. Agora, prepara.
Nossa, a galera tá transtornada. A gente soltou...
Como diria a Anitta, prepara.
As pessoas ficaram irritadas, viu, Natália?
Então, as pessoas estão full pistola com a tal da Ruby Frank.
Isso é porque a gente nem chegou na parte, 13.
Hoje, meu bem, hoje, ó. Hoje você se prepara, porque a gente vai falar de abuso espiritual, a gente vai falar de abuso infantil, a gente vai falar de todos os detalhes desse fuá que ficou tão conhecido na mídia, que tá tão falado atualmente. Então, eu vou te trazer tudo.
Ai, por favor, porque eu tô me segurando, porque eu consumo muito YouTube e sempre aparece, a gente tá aparecendo tanto,
tá
ainda
demais.
Mais os canais gringos.
Não, desculpa, te cortei por nada.
Não, não, era isso, mas é isso, tá aparecendo tanto e eu não clico, eu penso, não, eu vou ouvir da Natália, eu vou ouvir da minha BFF, eu não vou ouvir de vocês. Então eu tô me segurando, Natália. E tudo que eu sabia desse caso, basicamente, foi o que você contou no episódio passado.
Então.
Agora eu não sei de nada.
Então, gente, vamos lá. No último episódio, nós falamos de como a Ruby era uma mamãe vlogueira com um canal no YouTube com quase 2,5 milhões de inscritos. E de como parte desses inscritos começaram a perceber que ela era um tanto quanto muito rígida com os filhos. Ela queria basicamente mini adultos, que tivessem todas as responsabilidades de adulto, né? Como acordar cedo sozinho, não depender dela pra nada, fazer o próprio lanche, não esquecer. Ela queria também que eles tivessem toda a maturidade de um adulto, né? Não mentir, não fazer nenhum erro, não fazer uma brincadeira sem graça com seu irmão, ter toda aquela maturidade de uma pessoa adulta, mas sem nenhum direito de um adulto como privacidade. Ela queria toda a responsabilidade e a maturidade sem nenhum direito.
Coisa que muito adulto não tem, você vai querer.
É. Eu mesma, tá faltando aqui de vez em quando, nem eu. De vez em quando eu até queria a Ruby aqui do meu lado, sabe, pra me dar umas...
Nossa, não.
Não. Corta Nossa, isso, Natália. Pra Ruby, certas coisas básicas não eram direitos, né, mas privilégios. Em um dos vídeos, que eu nem comentei na semana passada, mas eu lembro de um vídeo ela falando pra filha dela, alguma coisa assim, tipo, me obedece, senão você vai perder o privilégio de jantar. Privilégio de jantar pro seu filho, você fala isso.
A Unesco não estabelece que você tem que ter o...
A Unesco está vivendo em distorção.
Ah, tá bom.
Tá.
Esse papo de distorção é meio cientologia, né? É que a cientologia usa um outro nome pra falar quando você é a pessoa que tá com a sintonia errada.
É. Então, se liga. A gente também comentou no episódio passado que em todos esses vídeos que ela explica como ela disciplina os filhos dela, a Ruby parece estar falando com uma certa raiva, um certo rancor e não com amor, né? Ela tá assim meio... E ela vê tudo que os filhos fazem de errado como sendo um ataque a ela, a moral dela, a quem ela é.
Como se eles estivessem fazendo cagada de propósito pra atingi-la, tipo, como se fosse tudo sobre ela, né, tipo...
É, e ela tem um certo, ela fica com um certo rancor, uma certa raiva, e ela meio que disciplina os filhos pra punir, não pra educar, sabe? A impressão que a gente tem é essa, que ela tá gostando de punir os filhos, né? É, tudo bem que agora a gente também sabe o que ela fez, então fica mais fácil pra gente ter essa percepção, mas já era uma coisa que tava... Sendo notado por boa parte dos inscritos dela, né?
Quando eu vi os vídeos dela na internet, foi antes dela ser acusada, foi antes de tudo. E aqueles desabafos que ela fazia no carro já geravam muito desconforto por parte das mães, assim. Porque tinha muita mulher, obviamente não tenho filho, não sei, mas tinha muita mulher que falava, gente, eu nunca tive essa raiva.
Essa reação, tipo,
você... Porque
assim...
o que a galera fala é que você fica, obviamente, você fica frustrado, você fica cansado, você fica querendo sentar e chorar, mas ela falava, o jeito que ela fala é como se, assim, é como se, eu ia falar que nem a Vanessa Camargo falando do Davi, sabe? Ela
supostamente.
Supostamente. Porque ela fala como se a criança esqueceu o lanche, fosse a criança que... Como se a criança tivesse pensado, deixa eu esquecer meu lanche pra escola achar que minha mãe é uma mãe negligente.
É, pra fazer essa idiota ir lá me levar o lanche.
Exato.
Tipo...
Não é como se a criança fosse uma criança e tivesse feito uma criancice. É como se fosse a criança... É como se a criança fosse um gnomo do mal querendo deixar essa mulher transtornada, sabe?
É... É, antes fosse, porque ela merecia umas crianças assim, sinceramente.
Mas aí é aquele negócio, né? Você, seu ego é tão inflado que você acha que tudo é sobre você e tudo é ou pra te afetar ou pra... Então, e antes mesmo de dar toda essa merda, já tava gerando muito desconforto porque ela não tava mais conseguindo manter a pose gratiluz, a raiva...
A fachada.
É, a raiva tava saindo.
É quase como se ela tivesse essa amargura, esse sadismo que ela queria explorar, que ela queria entrar, ela queria ser sádica, mas ela não tinha coragem ou oportunidade de explorar esse sadismo, sabe? Ela ficava assim, disfarçando tudo de amor e disciplina e moral e bons costumes e religião, mas na verdade o que ela queria era punir, ela queria, né, explorar esse sadismo, mas ela não conseguia.
Eu acho que dela não deve mais ter, gente, mas se vocês procurarem na internet, tem muito canal de comentário que tem esses vídeos dela. Dá pra vocês verem.
Em 2020, ela já não tava postando nada no canal dela, tava um canal fantasma. Isso porque, como eu falei no episódio anterior, ela tava envolvida em um novo projeto. E esse projeto era ser mentorada e fazer vídeos com uma terapeuta barra life coach chamada Jodi Hildebrandt. Pro programa Connections. E é Connections com X. Connections. É bem brega. É tipo Nexium. Fica a dica. Connections é um programa de coaching criado pela Jodi, altamente baseado na experiência que ela teve trabalhando 5 anos em um centro de reabilitação que focava no tratamento de vícios. Encontrar a cura para vícios. Nesse programa, a Jodi te ensinava a viver em verdade, na sua verdade, no estado absoluto da verdade. E como deixar de viver em distorção.
Ah, por isso que você tá falando que eu tô em distorção o tempo todo. E eu estou concordando com você.
Distorção, segundo a Jodi, é um termo que foi revelado a ela por Deus.
Ah, já começou.
Porque a Jodi é Mormon. E ela queria um termo, uma palavra que exemplificasse os problemas que as pessoas têm, e ela não estava conseguindo achar, não estava conseguindo expressar o que ela queria expressar. Então ela pediu a Deus e Deus mostrou para ela essa palavra, supostamente.
Não, faz sentido, né? Porque assim, quase não existe ciência, não existe nenhum pesquisador que fale sobre educação, né? Não tem nada.
Não, você tem que recorrer a Deus. E a gente já tá implicando Deus nessa torre aqui. Então eu vou falar supostamente pra gente não ser processada por Deus.
Eu acho que... É,
Deus. Pra Deus não chegar aqui e falar, ó, não me envolvam nesse caso, isso é uma difamação contra mim, eu nunca falei com essa nersa.
Exatamente. Eu acho que não é nem Deus, é tipo, é vozes da cabeça dela. Eu acho que Deus tá lá em cima, tipo, gente,
por favor,
eu não tenho nada
não me
a ver.
Implique, não me coloque nessa torre. Como diria Taylor Swift, me retire dessa narrativa.
Não, Deus falou comigo. Deus lá de cima. Nope.
Nope, não fui eu, filha. Me tira dessa sua torre. E daí Deus vem processar a gente porque a gente tá falando que é ele que falou pra ela. Então, era gente, supostamente.
Era um catfish de Deus, sabe?
Supostamente foi Deus, tá? Mas assim, não sabemos, não ouvimos do próprio. Até porque a gente não tem muita intimidade com Deus. Eu e a Renata, a gente é meio que excluída. Da...
Né? Se ela tivesse falado que Bafomé contou pra ela, a gente podia perguntar.
A gente podia perguntar, mas a gente... Termo distorção vem de distorção da verdade. E segundo a Jodi, você está vivendo em distorção se você tem um vício e esse vício pode ser qualquer coisa. Jogo, relacionamentos, drogas, álcool, pornografia, tipo tudo. Vive em vergonha ou negação. Acha que você não é o suficiente. É codependente em relacionamentos. Vive em luxúria. E sim, isso inclui seu esposo ou esposa. É controlador ou manipulador. Ou seja, você está em distorção todos os dias da sua vida por absolutamente tudo. Concorda? Porque isso são coisas que todos os seres humanos passam.
Eu acho que você não passa se você é
um robô.
Uma samambaia.
Pois é. Segundo a Jodi, todos vivem em distorção. Mas não se preocupe, Renata.
Tá bom.
Porque com a ajuda da Jodi e do programa Connections, criado por ela, você pode aprender a viver em verdade. E para que você possa se libertar de uma vida em distorção, você precisa buscar conexão verdadeira. E como que você atinge conexão verdadeira em seus relacionamentos?
Bom, transando eu já sei que não é porque não pode, né?
Para isso, você precisa desenvolver 3 princípios. Honestidade impecável, responsabilidade pessoal rigorosa e humildade. O programa insinua que a única forma de ser feliz em seus relacionamentos é desenvolver esses 3 princípios. E daí você fala assim, mas Natália, nada disso é ruim. Honestidade, responsabilidade, humildade, eu acho mara. Por que que ela é uma pessoa ruim então, né? É igual quando a gente fez aquele vídeo da Tio Swan lá, que todo mundo veio me atacar porque eu tava falando mal dela, como se ela fosse a dona da verdade. Gente, é assim que eles te pegam. Eles falam coisas boas, verdadeiras, coisas que você concorda, como, por exemplo, tem alguém no mundo que vai falar que humildade, responsabilidade e honestidade é ruim? Não. Todo mundo vai falar que são coisas ótimas. Então, comprar essa ideia é muito fácil. Tem um documentário na HBO chamado The Vow, sobre a seita Nexium, também com X, em que um dos homens lá que deixou essa seita, são duas pessoas, uma mulher e um homem, que foram os primeiros a, tipo, deixar a seita e fazer o fuá lá. O cara que falou, ele falou, gente, as pessoas me perguntam como é que você fica tanto tempo numa seita, né? Como é que você entra numa seita? E ele diz, ninguém entra numa seita. Ninguém no mundo entra numa seita. Você entra num grupo, você é acolhido em um grupo com pessoas que acreditam na mesma coisa que você, têm os mesmos valores que você e que tentam trabalhar para um mundo melhor, que é uma coisa que você acredita, você quer esses valores, você quer trabalhar para um mundo melhor, você quer ajudar as pessoas a serem felizes, Então, obviamente que quando ela fala viva em verdade, não viva em vício, seja uma pessoa honesta, não minta, seja uma pessoa que tenha responsabilidade pessoal pelos seus atos, seja humilde, são todas coisas que você concorda, e é assim que ela te pega. Só que assim, gente, como eu falei, tudo isso que ela considera distorção são coisas extremamente humanas. A vida é cheia de nuance, de complicação, de sentimento, de altos e baixos. E todo mundo já passou por vício, por luxúria, por negação, por tudo isso que ela falou. A Jory claramente dizia que você não deve ficar com pessoas que vivem em distorção. Que você tem que se afastar delas. Porque essas pessoas vão te atrair para a distorção delas. E não vão deixar você viver em verdade. No programa, estudantes têm que ligar uns para os outros para ajudar uns aos outros quando eles veem que você, que o amigo, que o colega está vivendo em distorção. Então, vamos supor, eu vejo você, Renata, e o Zanella brigando. E a gente está tudo no Connections junto. Daí eu ligo para você todo dia. E eu falo, Renata, eu preciso te ajudar porque eu estou vendo que você está vivendo em distorção. E é meu papel te ajudar. Isso é parte do programa. E daí eu vou ajudar você e o Zanella a encontrarem qual de vocês que está vivendo na distorção da verdade, que não está vivendo em verdade. Qual de vocês está vivendo em vício, em luxúria, em...
Eu estou vivendo em raiva de não conseguir emitir uma nota fiscal. Sou eu a errada. Ai, gente.
O problema disso é que eu não sou psicóloga. Eu não sou uma neurocientista, eu não sou psiquiátrica, eu não sou psiquiatra.
Assim, e é foda porque, então, por exemplo, eu fiz pós em clínica psicanalítica, gente. Quando você estuda mecanismos de defesa do ego de Freud, o conceito de mecanismos de defesa do ego e tal, você entende que alguns desses mecanismos, eles estão lá para te proteger e que o processo de libertação de determinados mecanismos, ele é gradual e ele depende da própria pessoa. Você não vai chegar pra alguém que tá nesse processo e falar, ah, você tem que fazer isso. Tipo, dependendo do que você fala, o que vai acontecer é que a pessoa vai usar outro mecanismo de defesa, que é achar que, que ela vai negar. Tipo, se a pessoa não tá preparada pra receber aquilo, o resultado não vai ser bom. Ou não vai ter resultado, porque a pessoa vai falar, tá, você tá falando merda, e a pessoa vai se afastar de você. Ou você pode causar um choque na psique daquela pessoa e fazer aquela pessoa ter um surto existencial.
Não, e assim, se você tá vivendo em vício, em vergonha, em negação, se você é codependente em relacionamento, se você tá tendo um momento controlador, manipulador, você deixar isso pra trás tem que ser uma coisa o quê? Natural. Você tem que perceber que, isso é natural do ser humano, todo ser humano passa por fases assim, e que você precisa ter um pouco de empatia consigo mesmo, né? E tentar ser uma pessoa melhor, buscar se desenvolver. Isso tudo é uma coisa que você faz de forma natural, realista, flexível.
E individual, gente. Isso tem que vir de você.
Exatamente. E com a ajuda de psicólogos, que tenham uma formação científica, terapeutas que tenham uma formação acadêmica, que tenham preparo para lidar com aquele tipo de problema em específico. Porque tem psicólogo que não está preparado para lidar com, por exemplo, com um incesto. Que não está preparado para lidar com traição. Tem psicólogos, eles se especializam em cada tipo de problema, de trauma. Então, não é nem todo psicólogo que pode te ajudar.
Não, e tem psicólogo que...
Quem dirá uma nersa que está num programa de coaching criada por outra nersa.
Ah, não, tem psicólogo que não consegue, que tem, tipo, que não sabe lidar com contratransferência. Então, assim, gente, a experiência humana é muito subjetiva. Desconfie de qualquer pessoa que vai te dar 3 pilares e falar que se você seguir os 3 pilares, a ferro e fogo, sua vida vai mudar pra melhor. Porque é impossível. Se fosse assim, a humanidade tem muito tempo. Se existisse uma situação fácil, ela provavelmente já teria sido descoberta. Então, desconfie. De qualquer papinho mole assim. Porque não é assim, gente, não existe. Eu acho que o nosso grande, pelo menos, sei lá, eu imagino, por tudo que a gente acompanha aqui de seita e tal, que o nosso grande sonho enquanto espécie humana é encontrar um caminho rápido, fácil e descomplicado pra uma verdade universal, mas isso não existe.
E pra felicidade, mas não existe, e é uma coisa que é muito fácil de vender, porque todo mundo quer. É igual religião, é porque se eu falo pra você, Renata, eu tenho aqui todos os 3 pilares da felicidade. Se você não é feliz, é porque você não tá seguindo. A culpa não é que os meus pilares são defeituosos ou que o meu programa não funciona. Você não tá seguindo. É igual simpatia. Se funcionar, é porque a simpatia funciona. Se não funcionar, é porque você fez errado. Você não tem fé o suficiente. Então é um produto invisível que você está vendendo, que não tem como você contestar.
Eu pessoalmente acredito que se a gente passasse mais tempo achando formas de lidar com o fato de que a vida é caos e menos tempo tentando criar fórmulas que trazem uma verdade absoluta, a gente seria mais evoluído enquanto espécie, assim.
Sim.
A gente foge muito da gente. O mundo é caos, você não tem nenhuma garantia de nada, assim. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia.
Ah, é bem por aí mesmo.
Mas a gente fica, né, procurando alguém que te fala, não, faz isso. Até da morte a gente quer escapar, né? Porque quantas religiões não prometem que você vai viver pra sempre? E aí você tem aquela ideia de que viver pra sempre é você acordar você mesmo com a sua aparência, com seus valores, num mundo alternativo lá.
Melhor do que esse.
É,
a Nova Jerusalém, com ruas de ouro. E não é bem assim, gente. Supostamente, como já ficou estabelecido, eu e a Renata, nós não temos um contato muito íntimo com Deus, então a gente não sabe. De repente a gente tá planejando tudo isso.
Pô, talvez seja, a gente só não sabe, a gente nunca vai ter uma garantia.
Não.
É isso, só isso.
Então sempre duvide de alguém que tá tentando lhe vender um produto invisível que garante algo que, se você não conseguir, a culpa é sua. Esse é o recado do episódio. O que a Jodie fez? Ela pegou essas experiências que são extremamente humanas, extremamente normais, e ela transformou em coisas horríveis, em doenças praticamente, né? Coisas que você deve temer e ter raiva. E elas falam muito isso nos vídeos, que você tem uma raiva saudável de distorção, que você tem que ensinar os seus filhos a ter raiva, essa raiva saudável da mentira, da distorção da verdade, que seus filhos têm que ansiar ter, viver em verdade.
Por isso que ela tá sempre pistola nos vídeos?
Sim. E daí, não, é bizarro, assim, porque elas ficam falando, elas falam, falam, falam e não falam nada. Elas jogam um monte de palavra, tipo...
Eu acho que essa mulher deve ter visto que ela tava com muita raiva e a mulher deu uma justificativa pra raiva dela e aí ela ganhou a seguidora assim.
Uhum. E ela tipo... viu que a Ruby era uma seguidora que ia ser a Ride or Die, que ia ser fielzíssima a ela. Entendeu? Ela viu que a Ruby era esse tipo de soldado. E ela recrutou, né? Então a Ruby começou a fazer vídeos com ela, começou a trabalhar toda com a mentoria junto com a Jodie. Virou meio que uma business partner. Todo mundo fala que ela era parceira, né, de negócios, mas pelo que a Ruby falou, elas nunca foram parceiras real e oficial, tipo, no papel. Mas ela tava sempre no canal lá da Jodie fazendo vídeos, esses vídeos que elas falam e choram e falam da verdade, dos princípios. Ela fala, eu amo os meus filhos, eu quero ensiná-los a ter raiva da distorção, porque eles têm que viver em verdade. Eu tô ensinando eles a viver em amor, eu tô ensinando amor a eles, porque eu amo os meus princípios mais do que os meus filhos, eu quero que eles vivam em princípio, e não sei o que. Mano, é um... Ai, olha.
Gente, se vocês googlarem, vocês vão ver vários... A gente vai colocar umas fotos nas imagens de apoio depois, e vocês vão ver vários vídeos das duas descabeladas, sentadas em vários sofás. Tem vários vídeos delas sentadas no sofás.
É, então...
Descabelada, falando várias groselhas.
Então, e tem esse vídeo que ela fala assim, se você... Se o seu filho, não interessa se ele tem 1 ou 2 anos, se ele mente e você acredita que, ah, é natural porque crianças mentem e quando ele for mais velho ele vai aprender, você tá permitindo que o seu filho viva em distorção. Você tá permitindo que ele aprenda que mentir é ok. Ele tá indo contra tudo que você acredita, contra os seus princípios. E você tem que repreender os seus filhos e falar que ele tem que viver em de acordo com os seus princípios de verdade e honestidade absoluta. E é
eu
uma
acho
coisa
isso,
assim, gente...
Isso é tão foda, porque você tá privando... Porque, gente, obviamente, né, a gente tá vendo aí o caso do Lydian, tá todo mundo acompanhando, obviamente, não tô falando que ser mitomaníaco é uma coisa maneira, mas a mentira, de certa forma, é um mecanismo de defesa que a gente precisa aprender pra viver em sociedade. Você precisa aprender, é, tipo, você não vai, sei lá, se você... odeia seu chefe, sei lá, você não vai virar pra ele e falar, ah, eu acho você um bosta, eu não gosto de trabalhar com você, porque você precisa trabalhar. A mentira é uma ferramenta de sobrevivência social, até num... Gente, já aconteceu de eu estar voltando pra casa da faculdade no escuro, de eu pegar o... Eu ver, tinha um carro atrás de mim, eu catei o telefone e fingi que eu tava conversando com alguém pro carro ir embora. Isso é uma mentira.
Claro.
Mas é uma coisa que você aprende pra você fazer, pra você se proteger.
Não, e
imagina.
A criança, ela faz isso pra se autopreservar, ela sabe, é uma coisa instintiva, ela faz isso, e a gente tem que ensinar ela gradualmente, corretamente, como ela para de fazer isso, pra ela não virar uma criança fanfiqueira.
É, não, então, esse mecanismo de defesa de você catar um telefone e fingir que tá falando com alguém, de um cara chato tá chegando em você na balada e você fingir que tem namorado, uma pessoa sem noção grudar em você numa viagem e você falar que seu marido tá te esperando no hotel, essas mentiras que você aprende pra se proteger, o mecanismo de fazer isso você aprende criança. Uhum. A gente não nasce sabendo fazer nada, gente, isso você aprende pequeno. Como que você vai tirar isso de uma pessoa, ainda mais nos Estados Unidos, lugar perigoso do jeito que é? É o lugar que você mais precisa manjar dessas coisas.
Você precisa ser esperto, mas ela fala que isso vai contra os princípios dela, então que ela precisa ensinar amor. E ela ensina amor ensinando os princípios, ensinando a criança a viver em verdade. Gente, é uma papagaiada que não tem, assim, não tem baseamento científico, não tem nenhum baseamento acadêmico, não foi desenvolvido por especialistas e pedagogos.
Pedagogos.
Bolos.
Bolos.
Lembra dos sogros alemães que eu falei?
Sogros, bolos. Mas tá tudo bem também.
Não foi desenvolvido por psicólogos, por especialistas em trauma, por especialistas em infância, por pedagogos.
Por médicos,
nada,
não.
Sabe? É uma coisa que essa pessoa tirou do cu.
Não, é uma coisa que, assim, eu só vejo vantagem pra quem cria essa teoria, pra quem quer ser aceiteiro mesmo, porque você tá criando pessoas que vão ser incapazes de mentir pra você. É interessante pra quem quer controlar os outros, porque você tá ensinando... criando, cagando um monte de regra que vai deixar as pessoas menos capazes de se proteger de você.
Veja bem. Você tem uma ideia, você tem uma religião, a qual essa ideia tá ligada, né? A ideia de honestidade, humildade, são coisas que as religiões pregam muito. você fala que quem não acredita naquilo que você acredita está vivendo em distorção e você não pode ficar perto de pessoas em distorção porque elas vão te trazer para a distorção delas. Então você está o quê? Afastando aquela pessoa do ciclo social dela. Você está fazendo com que essa pessoa só converse com outras pessoas no programa Connections. Ou seja, outras pessoas que estão sob o seu controle, que estão recebendo suas ideias. E se você pensar no termo distorção, se você pensar nesse tipo de... isso acontece muito em seita, gente. Muito. Em toda seita que a gente já falou, isso aconteceu. O que a maioria das seitas fazem muito bem e que a Jory fez muito bem é ressignificar ou apropriar termos e dar para eles um significado novo. Então, por exemplo, como que chama distorção? O que que chama distorção da verdade? O que que é distorção da verdade? É mentira. Uhum. Mentira é uma palavra que você pode olhar no dicionário e você sabe exatamente qual é a definição de mentira. Não existe um, talvez entre aqui e assim. Não, existe o que é mentira, está no dicionário. Todo mundo concordou, todo mundo sabe o significado. Sim. Agora, essa palavra distorção, ela tem um novo significado. A Jory deu para ela um outro significado, que não é mentira, é distorção da verdade. Então, ela se apropriou dessa palavra, agora essa palavra tem um novo significado, e que não é mentira, mas é distorção da verdade. Ela significa mentira, mas ela também significa não viver em sua verdade. Então, é uma coisa que parece complicada, sabe? Mas é muito simples, Renata.
É como é que você fala? Se você não prestar atenção...
Faz sentido se você não pensar a respeito, sabe?
Exatamente.
Basicamente, significa tudo aquilo que a Jory quer que aquilo signifique. Então, quando você não souber qual... Será que o meu comportamento tá vivendo em verdade ou tá vivendo em distorção? Vou perguntar pra Jory. Se a Jory quiser que o meu comportamento seja um comportamento distorcivo, eu serei uma pessoa distorsiva. Então, se você tá tendo pensamentos impuros, por exemplo, sobre um colega de trabalho, você tá vivendo em distorção. Porque você sabe que é luxúria e luxúria é distorção. E quem falou que algo tão humano e normal é distorção? A Jory. Então, você... Você entende como isso... Você não tem como argumentar, porque nada disso é baseado em verdade, em ciência, em fato. E assim, como o mormonismo, assim como outras religiões tradicionais, tem um tabu ao redor da sexualidade, tem um puritanismo, uma idealização do puro, do modesto, do respeitável, da família... Esse tipo de pensamento casa perfeitamente com a religião, porque ele encontra ali naquela comunidade, né, um solo fértil. Você é uma pessoa religiosa que quer viver em verdade, porque o diabo é o pai da mentira, porque você quer ser humilde, você quer ser próximo de Deus. Então, todos esses conceitos parecem se alinhar com a sua religião. A Jory, então, ela não é uma líder de seita. Porque isso é coisa de gente louca, isso é coisa de gente distorsiva. Ela é uma mulher cristã que busca ajudar as pessoas a viverem em verdade, de acordo com os bons princípios, que são os princípios mormons, sabe? Ela é uma membro exemplar da comunidade. Então, ela é uma coisa que, gente, não tem como errar, não tem como argumentar contra. E como que a Jory se envolveu com a Ruby Frank? Lá por 2019, 2020... A Ruby e o marido estavam tendo problemas matrimoniais. O que, assim, chocada, né? Que alguém tem algum problema com a Ruby. Como que você não vai querer ficar com aquela mulher? Aparentemente, foi a igreja que indicou sessões de terapia em casal com a Jory. Porque a Jory já oferecia esse tipo de serviço para membros da igreja. E essa igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Que é a Igreja Mormon. A Jory, ela é formada em Língua e Literatura Inglesa pela Brigham Young University e é psicóloga pela Universidade do Utah.
Então, ela tem formação ainda.
Ela tem formação, segundo o LinkedIn dela, né? A gente não... segundo ela mesma.
No LinkedIn você pode colocar qualquer coisa no LinkedIn.
Ela já trabalhava um tempo aconselhando casais da igreja. E, como eu falei, a igreja recomendava ela como uma terapeuta, como uma life coach, uma terapeuta de casais, né? E não demorou muito, eles recomendaram que a Ruby e o Kevin fossem até a Jory para fazer aconselhamento matrimonial. Não demorou muito para que o Kevin fosse aconselhado a se retirar de casa e se afastar da esposa e dos filhos. Porque, segundo a Jory, ele estava vivendo em distorção. E isso estava prejudicando a família e o casamento dele.
Não era pra ser aconselhamento? Não era pra eles ficarem juntos?
Aí é que tá. E assim, daí a gente precisa falar do Kevin. Porque o Kevin é meio, tipo, banana da situação. Eu detesto o Kevin.
Precisamos falar sobre Kevin.
É, we need to talk about Kevin. O Kevin é professor do departamento de engenharia da Brigham Young University. No site Rate My Professor, que é um site onde você pode dar nota para os professores, pode dar reviews para os seus professores, o Kevin tem uma nota de 2.1 pontos de 5 possíveis.
Nossa.
Então ele não é muito popular.
Mas foi depois ou...
Não, foi antes. Ele recebeu 9 notas 5 e 28 notas 1.
Meu Deus.
Então, o que eles falaram do Kevin, né? Algumas pessoas falaram que ele é um ótimo professor, apesar de rígido. Mas algumas reviews chamaram atenção porque elas dizem o seguinte: não pontual e não profissional. Rude, desdenhoso e arrogante. Muito rude e cruel. Fala com os alunos de maneira desrespeitosa. Muito controlador. E você só pode ter as mesmas opiniões que ele ou será desprezado. Me causou tanto estresse que desisti do curso.
Vixe.
Pessoa horrível com valores horríveis. É muito duro com os alunos. E não de uma forma amorosa. Certa vez, ele me puxou pelo braço até seu escritório para gritar comigo por fazer uma dança do TikTok fora do prédio da universidade.
Porque gente, não pode fazer isso.
Então, a Brigham Young é uma universidade mórmon. Então, eu acho então, que os professores... Talvez ele possa. Então, assim, o homem é um entojo. E é fato que ele participou de vídeos da Ruby e estava do lado dela enquanto ela disciplinava os filhos de forma extremamente rígida. Então, ele, pelo menos, foi negligente ao não prestar ajuda aos filhos quando eles precisavam. Mas, ao que tudo indica, ele nunca foi abusivo com os filhos. Ele nunca encostou nas crianças. Quando o abuso real, oficial, estava acontecendo, o Kevin já não estava morando com a família dele, já fazia acho que quase um ano. Ele tinha, inclusive, cortado contato com os filhos, provavelmente por instrução da Jory, porque ele provavelmente comprou a ideia de que ele estava vivendo em distorção e que, para salvar o casamento dele, ele precisava cortar contato com a família dele e ir se tratar e resolver a distorção dele e só voltar quando ele estivesse bem, porque ele, nessa distorção, ele estava fazendo mal para os filhos dele e para a família dele. E ele deve ter comprado essa ideia e se afastado, porque ele sempre foi um pai presente, mas de repente ele se afastou completamente dos filhos da esposa. E eu não sei, gente, eu acho que assim, se alguém fala para eu me afastar dos meus filhos, eu vou falar para a pessoa que ela pode tomar no cu. Eu nunca... jamais iria me afastar dos filhos. Então, eu acho que alguns pais pecam por não brigar pelos filhos, sabe? Como o pai da Gypsy Rose, que ele simplesmente acreditou na Didi e ele não foi atrás de saber. E, gente, pais, tem que ir atrás. Tem que saber o que seu filho tá fazendo, se tá comendo, se tá vestido, se tá bem, se não tá bem. Se a mãe tem namorado, tem que saber quem que é esse namorado. Tem que saber como que o namorado trata o filho. Tem que saber o que acontece na casa da mãe. Tem que saber, não de forma abusiva, invasiva, controladora, mas de forma que você tem que saber o que está acontecendo com seu filho. Porque muitos casos de abuso acontecem e a gente pergunta, cadê o pai? E daí o pai, ai, não, fulano falou que estava tudo bem. Você não foi atrás de ver seus filhos? Então, assim, eu acho o Kevin um banana. No mínimo, um banana. Só que também não dá para ignorar que a Jory faz essa lavagem cerebral com esses homens, com essas pessoas. É um abuso espiritual. Ela usa a sua fé, ela usa o seu amor pela sua família, pelos seus filhos, para dizer que você tá causando mal, fazendo mal para eles e que você tem que se afastar e se tratar e depois voltar para a sua família. Para salvar seu casamento, você tem que se afastar. E isso aconteceu com pelo menos mais 3 homens que depois que a casa caiu, que tudo veio à tona, eles vieram à tona dizendo que enquanto eles estavam recebendo aconselhamento matrimonial da Jory, eles foram forçados a iniciar tratamento para vícios que eles não tinham, contra vício em pornografia e sexo. Eles foram considerados pessoas distorcidas e tiveram seus casamentos arruinados pela Jory. Um homem chamado Brian Tibbetts participou de um podcast chamado Mormon Stories. É uma entrevista de 3 horas, eu não ouvi tudo, mas ele conta a experiência dele e ele diz que ele recebeu o aconselhamento matrimonial, mas que ao invés de ajudar, a Jody fez com que a esposa do Brian se voltasse contra ele, dizendo que ele tinha vício em sexo e pornografia. Isso porque aparentemente ele admitiu que ele tinha se masturbado. Como eu falei, sexualidade, puritanismo, tudo isso é muito tabu, né? Sexualidade é tabu na Igreja Mórmon. Eles idealizam essa ideia de puritanismo, de modéstia. Então, você não pode fazer esse tipo de ato. E pra...
Você acha que por trás, não sei, né? Mas você acha que por trás ela podia ter algum interesse sexual nessas mulheres?
Eu amo você.
É mesmo? Uhum. Meu Deus.
Vamos chegar lá.
Porque não parece muito a história do terceiro elemento vindo pra separar o casal, uhum, e pra entrar, se inserir na casa?
Uhum. Então, muita gente especula isso. Muita gente especula que a relação da... Porque a relação da Jody e da Ruby é muito estranha, gente. Ela foi... Não tem como negar. Ela foi... fazer aconselhamento matrimonial com essa nersa que ela nunca tinha visto na vida. Chega no aconselhamento, a mulher afasta o marido da Ruby. Afasta, assim, de cortar contato. Daí a Ruby se torna uma fiel aluna do Connections, do programa da Jody. E elas começam a, tipo, passar semanas uma na casa da outra. Elas viram BFFs e elas começam a trabalhar junto, a fazer vídeo junto, a passar, tipo... a viajar juntas. E ela fez isso com vários casais. Não foi um, não foi a Ruby e o Kevin. Foi vários. Pra você ter uma ideia, o que ela afastou, ela fez a esposa do Brian se voltar contra ele, dizendo que ele tinha um vício em pornografia. E ele teve que se afastar, cortar contato com total. Nessa época também, ele tava questionando a fé dele. E eu acho que isso veio à tona na terapia. E ela falou, tá vendo? Você tá muito distorcivo. Você tem que se afastar e se encontrar pra você não fazer mal pra sua família. Você tá fazendo muito mal pra sua família. O casamento não tá indo bem por sua culpa. Você tem que se afastar completamente e se tratar pra você não trazer a sua família pra sua distorção. O filho do Brian, o Spencer Tibbetts, um adolescente de 16 anos, recebeu o aconselhamento da Jody porque ele foi encontrado jogando videogame num celular secreto. Ele foi forçado a um tratamento para vício em sexo e pornografia, onde ele fez terapia de grupo com adultos viciados em sexo e pornografia.
Gente, ele só queria jogar lá Roblox em paz.
Ele teve que sentar em grupos com viciados e ouvir tudo o que se passava na vida desses adultos, incluindo ouvir histórias de adultos que tinham fantasias de incesto.
Isso. E assim, eu acho que não é nem saudável pra um adolescente ser exposto a isso.
Gente,
né?
Pelo amor de Deus, ele tem 16 anos. Ele tá vendo um homem adulto falar que ele tem fantasia de incesto. Como que isso é saudável pra uma criança de 16 anos? Eu tenho 36, eu não quero ser exposta a isso.
Não, também não, pelo amor de Deus.
A filha de 12 anos do Brian foi submetida a um tratamento de 12 passos, meio que tipo como Alcoólicos Anônimos, que você tem que ficar fazendo várias coisas. Porque, segundo a Jody, ela tinha um vício em controle e mentiras. Um detalhe que a Associação Americana de Psicologia não considera uso excessivo de pornografia e sexo como um vício e nem mentiras e controle. Tipo, vício em mentiras não é uma coisa que a Associação Americana de Psicologia reconhece como um vício, tá? Não é uma coisa real. Existem outras coisas, tipo mitomania, whatever, mas não é um vício. Quando os filhos dele estavam sendo submetidos a esse tipo de tratamento, o Brian sequer estava sabendo disso, porque ele estava afastado, como eu falei. Até que um dia ele não aguentou mais e ele contactou os filhos. E é esse o tipo de pai que eu quero que os homens sejam, sabe? Tipo, não, eu não vou ficar longe dos meus filhos, foda-se essa regra louca, eu vou contactar meus filhos, eu quero saber o que está acontecendo. E ele entrou, ficou sabendo, né, sobre esse tratamento a qual eles estavam sendo submetidos, e ele falou para os filhos dele que se eles quisessem parar, eles não precisavam mais ir nesses tratamentos. E os filhos pararam. Então, ponto.
Nossa,
pro Brian.
Bom.
Bom, gente, o Brian teve o casamento e a vida dele arruinados, tá? A esposa chegou a depor contra ele, dizendo uma série de mentiras na audiência da guarda dos filhos. Ele ficou suicida por um tempo, ele abandonou a igreja de vez. Hoje ele tá em recuperação, ele tá falando dos problemas dele mais abertamente, justamente pra se recuperar, pra ajudar na recuperação dele. E ele parece estar melhor, tá, tem contato com os filhos e tal, mas ele viveu um período bem difícil. Ele procurou a Jory buscando aconselhamento matrimonial e ele teve a vida dele arruinada.
Agora vai ter que criar grupo pra gente que tem que se recuperar dessa mulher doida aí.
Pois é. E segundo o Google Reviews, algumas reviews do programa Connection são bem interessantes. Eu não confiaria nessa empresa. Eles usam táticas de lavagem cerebral para manipular você. Intencionalmente fazem você se sentir mal consigo mesmo e usam calúnias. Por favor, fique longe dessa empresa. Eles são uma farsa. Sou terapeuta bastante conhecida e fui treinada pela Jory por um ano. Enquanto fui treinado por ela, a vi destruir famílias e destruir relacionamentos. Eu acredito que ela é má. Tenho feito muita terapia para pessoas que saíram da sua seita e ficaram traumatizados por sua terapia. Não tenho nada a ganhar com isso, mas estou cansado de ver pessoas se machucarem com o trabalho dela. Estou relutante em falar contra colegas e outros terapeutas, no entanto, eu não me importaria de ajudar pessoas a entenderem que ela é uma pessoa perigosa. A outra review diz assim: eles vão arruinar sua família através do controle da mente. Eles não querem que você pense por si mesmo ou pense criticamente. Eles querem abrigar você. Eles são um verdadeiro culto, um culto real. Eles também me agrediram, então estou processando.
Meu Deus!
Pois é. A Jory já tinha tido a licença de terapeuta dela, a licença de psicóloga dela, suspendida em 2012 por compartilhar informações privadas de um paciente com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e com a faculdade onde ele estudava, a Brigham Young. Todo mundo estuda na Brigham Young, gente, é impossível ser mormon. Todo mundo vai para o mesmo lugar.
É tipo uma cidade pequena.
Segundo o paciente, ele procurou ela... Procurou aconselhamento matrimonial e foi acusado de vício em sexo e pornografia. E ele diz ainda que todas as informações que ela compartilhou foram falsas, mas que levaram à perda de privilégios na igreja e à expulsão da Brigham Young. Pelo que eu lembro, esse cara ele era doutorando, ele estava terminando o doutorado dele e ele foi expulso da faculdade.
Nossa.
Da universidade. Então já dá para entender o que aconteceu. Provavelmente aconteceu com o Kevin, né? Não dá pra gente fingir que não aconteceu e falar que o Kevin é uma pessoa horrível apenas. Existe aí um contexto.
E ela existe todo um modus operandi dela, né?
Uhum. É um padrão. O que ela faz é um padrão. A Jory tem uma sobrinha. Essa sobrinha, nos últimos meses, depois que tudo veio à tona, essa sobrinha veio à tona com a própria história de abuso nas mãos da tia. O abuso é semelhante ao abuso sofrido pelos filhos da Ruby. Basicamente, o que a Jory fez foi falar que a sobrinha estava com um problema.
Que ela inventou, provavelmente, da cabeça dela.
Pois é. Porque dá pra ver, né? Todo mundo tem vício em pornografia e sexo. Então, tipo, tudo vai. O que ela quiser é o seu problema agora. E essa sobrinha foi morar com ela por um tempo pra se tratar desse problema. O que já é extremamente antiético. Ela já devia ter a licença suspensa aí mesmo.
Me lembrou aquele outro caso que você fez também, da mulher que...
Sim. Então, é extremamente antiético, mas a Jory tratou a sobrinha dela por esse problema que a sobrinha tinha. E, durante todo esse tempo, a sobrinha relata que ela sofreu abuso semelhante aos abusos sofridos pelos filhos da Ruby. E daí... A gente precisa falar do abuso sofrido pelos filhos da Ruby. Porque na manhã do dia 30 de agosto de 2023, segundo o affidavit, o filho da Ruby, de 12 anos, pulou da janela da casa da Jory e correu até um vizinho pedindo água e comida. O vizinho notou que ele estava claramente malnutrido, extremamente magro, e que ele tinha silver tape nos punhos e nos tornozelos. E o vizinho, então, ligou para o 911. O vizinho conversou com a atendente E no meio da ligação, enquanto ele descreve para a atendente o porquê que ele está ligando, ele percebe a gravidade da situação quando ele fala que o menino está com silver tape nos punhos e nos tornozelos, e ele começa a chorar. A gente postou isso no nosso Instagram, né? A Renata fez o Reel, e ele começa a chorar, gente. Ele fica realmente... Ele entende, sabe, a gravidade do que ele está vendo. Porque até então eu acho que ele não tinha entendido direito o que estava acontecendo. E daí ele fala, esse menino foi detido. Ele foi retido em algum lugar. A polícia deixa claro no affidavit que a Ruby e a Jody estavam em casa no momento do abuso. Que elas sabiam da condição do filho da Ruby. Isso porque um vídeo que tinha sido postado apenas 2 dias antes da ligação para o 911 mostrava as duas na casa, na sala, no primeiro andar da casa da Jody. Então elas estavam na casa, elas sabiam daquela situação. Na casa da Jody, a polícia encontrou a menina de 9 anos, a mais nova, em condições similares à do irmão. A Ruby pediu um advogado imediatamente e se recusou a falar com a polícia.
Karen, que é, né?
No mesmo dia, a filha mais velha, que já tem 20 anos e estuda... Onde? Na Brigham Young. Postou uma foto do carro da polícia na casa da Jody. Ela postou essa foto no Instagram e a legenda, finalmente. A filha da Ruby, de 20 anos, postou essa foto e falou, finalmente. E ela escreveu, hoje foi um grande dia. Eu e minha família estamos muito felizes por a justiça estar sendo feita. Há anos que tentamos contar à polícia e ao Conselho Tutelar sobre isso. Estamos muito felizes que eles finalmente tenham decidido intervir. As irmãs da Ruby também são, tipo, blogueiras, momfluencers. Elas liberaram uma declaração conjunta, dizendo, nos últimos 3 anos mantivemos silêncio sobre o assunto da nossa irmã Ruby Frankie, pelo bem de seus filhos. Fizemos tudo o que podíamos para tentar garantir que as crianças estavam seguras. Ruby foi presa, o que precisava acontecer. Jody foi presa, o que precisava acontecer. As crianças agora estão seguras e essa é a prioridade número 1. O Kevin foi investigado, mas como não há evidência nenhuma de abuso cometido por ele, ele foi liberado e os filhos hoje estão com ele.
Que eu não sei se é bom, pensando nas reviews que ele tem lá no Rachel Professor, né? Mas é melhor...
Sinceramente, qualquer coisa é melhor que a Ruby.
É, na real.
E a promotoria, gente, desde agosto do ano passado, começou a montar o caso contra ela e a Jody. Contra a Ruby e a Jody. E daí, tudo isso que a gente discutiu nesses 2 episódios veio à tona. O fato da Jody ter praticamente uma mini seita que ela criou, que ela tirou do cu. Dela já ter destruído vários relacionamentos, dela ter cometido abuso espiritual com várias pessoas, dela ter perdido a licença por ter infringido a privacidade de um paciente. Tudo isso veio à tona. Tanto a Ruby quanto a Jody foram indiciadas com 6 acusações de abuso infantil agravado. Abuso infantil agravado tem uma pena entre 1 e 15 anos de prisão, mais multa de $10,000. Num primeiro momento, a Ruby tentou se justificar. Aparentemente, ela falou que o filho de 12 anos tinha um vício em pornografia e sexo. E que ele era um perigo para os outros filhos.
Gente...
Pois é. Mas eu acho que ela acreditava nisso. Eu acho que a Jory fez ela acreditar que o filho de 12 anos estava vivendo em distorção. E esse é o problema de você criar... conceitos e ressignificar palavras e, sabe, se apropriar de uma palavra que já tem um significado e dar um significado novo. Tudo é distorção. Tudo pode ser um vício. Tudo pode ser negação. Tudo pode ser luxúria. Tudo. Você pode tirar da sua cabeça. Você pode falar o que você quiser. Nada precisa fazer sentido. É um produto invisível que ela vende. Depois, no final das contas, eu acho que ela foi perdendo a influência da Jory e a ficha do que ela fez foi caindo. E dá pra ver nas audiências que ela vai ficando cada vez... ela vai parecendo cada vez mais triste, cada vez mais acabada. As duas estão bem acabadas depois que elas passaram um tempo na prisão, fia. Elas na audiência, elas estão bem acabadas. dá gosto de ver. Mas a Ruby, ela não tá só acabada, ela tá com uma expressão mais triste, mas eu acho que a ficha dela caiu.
Ah, é que nunca dá pra saber, né? Porque tem gente que fica triste por si mesmo só, né? Tipo, ah...
Então...
Pobre de mim.
A minha impressão é que ela sempre foi sádica e amarga e ela nunca teve coragem de explorar o sadismo dela. Até ela conhecer a Jory e ela ter uma permissão... Uma pessoa deu permissão a ela pra explorar esse sadismo. É isso que eu acho que aconteceu. Mas eu acho que a Jory fez também uma lavagem cerebral nela. Eu acho que a Jory manipulou e controlou a Ruby por muito tempo. Então eu acho que quando ela caiu na cadeia, eu acho que daí que o que ela tinha feito começou a, sabe, ela começou a perceber, gente, como é que eu cheguei aqui? E talvez ela esteja triste, como você falou, por ela mesma. Mas eu acho que daí a influência da Jory foi acabando e ela foi ficando cada vez... Ela foi entendendo cada vez mais o que, que realmente ela tinha feito. Porque ela fez muita coisa. Aparentemente, como eu falei, ela começou a perceber a cagada que ela tinha feito. Mas ela principalmente começou a perceber que ela nunca ia ganhar um julgamento. Mesmo que ela alegasse insanidade, manipulação por parte da Jory, que o caralho a quatro, ela nunca ia conseguir ganhar.
Até porque ela produziu horas e horas e horas de evidência gravada contra ela mesma.
Exatamente. E ela, tudo que ela ia conseguir, se ela fosse a julgamento, era ter sido mais odiada pelo público e pelo sistema de justiça, porque esse foi um dos piores casos de abuso infantil no estado do Utah. Então, tudo que ela ia conseguir era ódio, mais hate, mais atenção negativa. E ela querendo poupar os filhos de um longo e traumático julgamento e, principalmente, querendo se poupar de ser completamente destruída em rede nacional, ela fez um acordo com a promotoria. Ela se declararia culpada e testemunharia contra a Jory. Em troca, a promotoria retiraria duas das acusações e ela só receberia quatro acusações de abuso infantil agravado.
Só.
Segundo o acordo que eu tenho aqui, são duas acusações por um filho e duas acusações pela filha mais nova. Quando você se declara culpado, você evita um julgamento. Você abre mão do seu direito de um julgamento, você abre mão do seu direito de ser ouvida por um júri e você abre mão de recorrer à pena que lhe é dada. Para que isso aconteça, você precisa assinar um documento dizendo que você entende tudo isso, que você está ciente de tudo isso, que seu advogado explicou tudo isso para você e você assina esse documento que detalha o seu crime. E como eu falei, eu tô com acordo aqui. E eu traduzi ele livremente, né? Então eu vou falar pra vocês exatamente que crime esse documento detalha. E já fica o alerta gatilho para abuso infantil grave. De aproximadamente 22 de maio de 2023, no condado de Washington, Utah, a ré intencionalmente ou conscientemente infligiu e permitiu que outro adulto infligisse sérios danos físicos em seus filhos, de 9 e 11/12 anos. O filho mais velho tinha 11 anos quando o abuso sério começou. Acusação 1. As ações da ré envolveram a tortura do filho RF. Ele foi forçado a realizar trabalho físico por horas ou dias. Essas tarefas incluíam agachamento na parede. Sabe o wall sitting, quando você senta de costas para a parede e aquilo dói pra caralho? Carregar caixas pesadas subindo e descendo escadas e realizar trabalhos manuais no jardim. Eventualmente, RF foi forçado a realizar trabalhos no jardim no calor do verão. Ele foi forçado a ficar sob o sol por dias. Ele foi forçado a ficar do lado de fora por longos períodos de tempo, a qualquer hora do dia e da noite. Essas ações resultaram a queimaduras severas, bolhas e descamação da pele. Lhe foi negado água e comida por dias, durante o calor do verão. E ele era punido severamente quando era pego tomando água escondido. Lhe foi negado comida adequada e quando tinha acesso à comida, recebia comida simples, frango com arroz, enquanto os outros membros da família comiam comidas diversificadas e com mais sabor. Ele foi isolado E a ele foi negado todas as formas de entretenimento, incluindo livros, cadernos e aparelhos eletrônicos. Quando ele tentou fugir em julho, ele passou a ter seus pés e mãos amarrados regularmente. Ele era amarrado ou a ré ou a pesos. Muitas vezes foram usadas algemas para detê-lo. Algumas vezes, com RF deitado de bruços, seus punhos e tornozelos eram amarrados com cordas, fazendo com que seus braços e pernas fossem levantados do chão. Essas ações resultaram em machucados em seus punhos e tornozelos, onde as algemas cortaram sua pele e machucaram o músculo. Esses cortes foram tratados com remédios homeopáticos e cobertos com silver tape. As amarras e algemas foram então colocadas sobre a silver tape.
Meu Deus, gente!
Elas não pararam de amarrar ele mesmo quando ele estava cortado e machucado. Elas simplesmente colocaram um remedinho homeopático, que é a mesma coisa que água, colocaram silver tape nos machucados do moleque e continuaram amarrando ele sobre a silver tape. Em ocasiões específicas, abusos cometidos pela ré incluem chutar RF usando botas, segurar sua cabeça embaixo da água e cortar o oxigênio colocando a mão sobre sua boca e nariz. Acusação 2. As ações descritas acima causaram trauma emocional severo. A ré e outro adulto tentaram convencer RF de que ele era ruim e estava possuído, que ele precisava ser obediente para evitar as punições e que as punições eram necessárias para que ele se arrependesse. Ele foi informado que todas as punições eram atos de amor. Acusação 3. A ré infligiu trauma emocional severo à filha EF. Com exceção de ser amarrada, EF foi submetida ao mesmo tratamento de seu irmão. Ela também foi informada de que ela era ruim e estava possuída, e que as punições eram atos de amor, necessários para que ela se arrependesse. EF estava realmente convencida de que isso era verdade.
Nossa, gente.
Lembrando que essa é a filha mais nova, que tem 9 anos de idade nessa época.
Mano.
Acusação 4. As ações da ré causaram 2 ou mais danos físicos à EF. Ela foi forçada a trabalhar no jardim descalça. Ela foi forçada a correr descalça em ruas de terra por longos períodos de tempo. Seus pés foram regularmente machucados e sofreram queimaduras do sol. Quando examinada no dia 30 de agosto, esses danos ficaram aparentes por feridas, bolhas e descamação da pele. Bem, a Ruby foi sentenciada a 1 a 15 anos de prisão por cada uma das 4 acusações. Essas penas devem ser servidas consecutivamente, o que significa que ela vai terminar de servir uma pena e começar outra. Elas não vão ser
servidas,
não é simultâneo, ela vai servir uma atrás da outra.
Olha!
O juiz deu a sentença, mas quem decide quantos anos ela realmente vai servir por cada sentença é o Conselho de Liberdade Condicional, que é o Board of Parole and whatever. Teoricamente, como eu falei, porque cada acusação carrega uma pena de entre 1 e 15 anos, mais uma multa de $10,000. Então, teoricamente, ela poderia servir a pena máxima por cada sentença, que é 15 anos, e somada às 4 seria 60 anos. Porém, no estado do Utah, o tempo máximo de encarceramento que uma pessoa pode servir é de 30 anos. Então, ela vai servir aí, no máximo, 7 anos e 3 meses por cada acusação. Se ela não sair antes, alegando remorso e... Ai, meu Deus. Durante a audiência, enquanto o juiz lia cada sentença, ela fechava os olhos como se ela estivesse sentindo remorso. Na audiência, estava o Kevin e os 2 filhos mais velhos. A Ruby fez uma declaração dizendo o seguinte... Eu nunca vou parar de chorar por machucar suas ternas almas. Vocês são tão preciosos para mim. Me perdoe. E ela ter se declarado culpada, evitar julgamento e ter feito esse meia-culpa todo, para ela, é muito inteligente. Porque quando isso vai servir muito bem a ela quando ela for se aplicar para uma liberdade condicional. Ela nunca precisou testemunhar contra a Jory, porque a Jory fez exatamente a mesma coisa. Ela evitou um julgamento se declarando culpada, dizendo que ela queria poupar as crianças de reviver o que aconteceu.
De reviver o trauma que ela causou?
Exato. Fez um acordo com a promotoria e foi sentenciada igual a Ruby. Ela não mostrou muito remorso. E isso, ela tava muito mais, assim, rough, sabe? E isso vai voltar pra assombrar ela quando ela precisar, quando ela quiser pedir condicional. Mas eu quero que as duas se fodam. Eu quero que elas apodreçam na cadeia. Eu quero que elas morram na cadeia.
Eu não sei nem por que a promotoria ofereceu um acordo pra...
Porque elas... Então, a sobrinha da Jory acha que eles têm muito mais coisa na Jory. E que eles queriam que a Jory se declarasse inocente pra eles levarem ela a julgamento.
Então,
E daí...
É por isso que eu não entendo, porque que eles ofereceram pra Jodie. A Ruby então, eu entendo. Eu não entendo porque que porque a promotoria não precisa oferecer um acordo.
Não, eles ofereceram um acordo pra ela se declarar culpada, né? Mas é porque também a promotoria quer evitar que as crianças vão a julgamento, porque é uma criança de 9 e de 12 anos que elas vão ter que sentar lá. Sim. Porque quando você senta, é uma criança de 9 anos que vai chegar num julgamento, reviver todo o trauma. E daí não só...
Só o depoimento da Ruby não seria suficiente? Isso que eu fico pensando. Pra Ruby faz total sentido.
Ah.
Pra Jodie, eu não acho que ela deveria ter... Porque pelo menos eu enxergo o acordo como um benefício pro acusado.
É porque daí você economiza uma grana do caralho, né? De recurso, de tempo, de grana.
Do que tivessem dessa mulher, ela não podia ser morta? E tá, tem pena de morte, não tem?
Eu não sei. Eu acredito que sim, mas eu não sei. Mas a gente acha que eles têm mais, a gente não sabe, né? A Jessie acha que eles têm mais, mas a gente
não
sabe.
Talvez não tenha nada.
Mas a Jory se declarar culpada evita um julgamento, o que evita o uso de recursos, de tempo, de dinheiro, mas também evita que as crianças de 9 anos chegam lá, porque, mano, você imagina, você pega uma criança de 9 anos que viveu tudo aquilo, ela vai ter que recontar tudo que aconteceu,
não é horrível.
E daí tem um advogado da Jory que vai ter que fazer a cross-examination, que vai ter que questionar essa criança, tentando fazer essa criança falar alguma coisa que ele possa usar contra ela.
É que eu achei que... Eu não sabia que com a Ruby topando depor contra a Jory, as crianças também precisariam depor.
Sim, porque se a Jory for pra julgamento, as crianças provavelmente vão ter que depor. Você acha?
A Ruby pode falar, fiz mesmo. Ela já fez o acordo. Tipo, não, nada pode acontecer com ela. Por que que você fez? Porque ela mandou, porque ela disse isso e aquilo. Então,
Mas também vai saber. Deve ter alguma legalidade que, tipo, pegar o acordo da promotoria era melhor pra Jory.
Ah, sim, não, e às vezes eles não têm nada mesmo, às vezes a promotoria olhou e falou, se a gente levar pra julgamento, pode ser que eles não tenham nada, pode ser que a Jodie diga, a Ruby fez isso porque ela quis.
Eu falei
várias vezes que não era pra ela fazer, e aí podia ser que não desse nada pra ela, podia tomar 5 anos.
Já pensou?
Então,
pode
às vezes eles não tinham
coisa
nada.
Assim também.
É que a gente não sabe o que eles têm de concreto, né, não dá, a gente só pode especular, né. A gente não sabe quem administrava, se tinha uma lá só mandando. Então. Ela podia fazer o Charles Manson e falar, eles fizeram porque quiseram, sabe?
Então. Porque, assim, eles fizeram várias revistas na casa, aprenderam várias coisas. Então, eu não sei. Eles ofereceram... Bom, mesmo assim, as acusações foram de 6 acusações de abuso infantil agravado para 4. Então, caiu assim. Elas vão ficar 30 anos na cadeia, pelo menos. E é isso. E essa é a história de Ruby Frank e Jody Hildebrand. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês... Gente, vai no YouTube, se vocês entendem inglês, vai no YouTube e vê esses compilados de vídeos. É aterrorizador. É assustador o que essas pessoas fazem.
Nossa, eu não tinha ideia que tinha escalado dessa maneira. Porque, assim, no momento em que eu acompanhei o caso, ela ainda estava com o canal meio que ativo. Ela ainda filmava muitos filhos. Então, não tinha nada disso ainda, sabe? Não tinha chegado nesse ponto ainda. E é bizarro você pensar como uma... Porque, em teoria, ela tinha uma vida meio pública, né? É incrível pensar como uma situação muda. Ela sempre pareceu meio chata, meio... Tipo, sem paciência, meio, sabe? Assim, nunca foi, pelo menos pra mim, não sei se é uma questão cultural também, mas ela nunca foi uma pessoa que inspirou muita simpatia.
Não, ela é horrível.
Mas entre a pessoa não inspirar muita simpatia pra pessoa ser uma torturadora dos próprios filhos é um salto muito grande.
Mas
né?
Vê, ela já negava comida.
Já. Ela já tirava a cama, tirava a porta.
Ela já usava trabalho manual como punição.
É.
Ela já usava exercício físico como punição, o que por si só já é um absurdo, né?
É.
Já é um absurdo, porque daí você tá destruindo o relacionamento da criança com exercício físico, com fitness, com saúde. Mas, assim, ela já usava tudo isso. Foi o que eu falei. Na minha... É inegável que a Jodie tenha feito uma lavagem cerebral na Ruby. Porém... Na minha opinião, a Ruby sempre foi amarga, ela sempre foi sádica, ela nunca teve a oportunidade de explorar, de escalar, sabe? De aumentar o volume do sadismo dela. E ela encontrou na Jodie alguém que deu permissão pra ela.
E embasamento, né? Não só permissão, como uma suposta...
Uma justificativa.
É uma justificativa.
Uhum.
Que ia de acordo com o que ela acreditava, né?
É.
Não, você tá fazendo isso para seus filhos serem pessoas melhores.
Porque seus filhos estão vivendo em distorção.
Porque eles
você
estão
tá aprendendo. Você tá aprendendo a tirar do seu filho distorção. Você, o seu filho, você ama tanto o seu filho que você quer que ele viva na verdade. Nossa. De acordo com os seus princípios, que é honestidade absoluta, responsabilidade pessoal e humildade.
Bom, a gente sabe que ela vai aprender bastante humildade na cadeia, né? As duas vão. As duas vão aprender a não viver em distorção.
Gente, eu acho que essas mulheres não vai demorar muito, a gente vai ficar sabendo que elas tomaram um cacete
na
cadeia.
É que já não aconteceu, né? Porque...
Ai, tomara. Eu não sei, gente. Eu não sei. Não sei o que dizer mais, já falei demais. Discutam, debatam-se.
Conta pra gente qual a sua opinião.
Conta pra gente lá no Instagram o que, que você achou. Comenta no post do episódio ou no TikTok, a gente tava fazendo o upload dos nossos reels pro TikTok, então vai lá no TikTok, segue a gente se você ainda não segue, é PA Criminal como em todo lugar, que é pra você ir lá e comentar e debater e xingar muito no Twitter.
Dê seu pitaco,
xinga muito no TikTok. Dê seu pitaco porque a gente quer ouvir sua voz, suas teorias, suas opiniões.
Se vocês já conhecem algum tipo parecido de seita bizarra aqui no Brasil ou no país em que vocês moram.
Isso, conta pra gente. Se você conhece uma pessoa que pratica esse tipo de coisa, denuncie. É sempre bom. Denuncia todo dia. Ah, mas ninguém vai acreditar. Foda-se, denuncia, de graça.
Você pode estar salvando a vida de alguém.
Você denuncia até anonimamente, denuncia todo dia. Você pode estar salvando a vida de uma criança, sempre denuncia. Melhor denunciar e não precisar do que precisar e não denunciar.
Exatamente.
E tenho dito. E como eu fiz no outro episódio, as minhas fontes estarão na descrição deste episódio.
Para vocês degustarem.
Para vocês degustarem, tá bom? E muito obrigada pela sua paciência, suculência e tudo mais. E apoio e tchau.
Beijos.
Cadebra. Sejam bons, gente. Sejam bons.
E busquem conhecimento que não venha de uma nersa.
É. Ai.
Que tirou umas ideias nada a ver
do
cu dela.
Se você tem um filho, abraça seu filho. Por mim.
Sim.
Eu não tenho filho, mas abraça seu filho. Abraça sua filha. Trata bem. Faz um carinho. Compra um snackzinho. Compra um chocolatinho. Aparece com um sanduichinho pra eles. Uma coisa boa. Vê Disney Channel.
Mime
sua criança. Gente, cachorro e criança sempre merecem um pouco de mimo. Porque a vida é muito difícil já.
E tchau.
Tchau. Agora de verdade. Tchau. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!